Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa tarde, eu sou Luciana Moledas e hoje no Mesa Redonda vamos discutir a ortotanásia, que é a interrupção do tratamento ao paciente que não possui mais meios de se recuperar. Para discutir o assunto, recebemos hoje o padre Antônio Paulo Ferreira de Castilho, professor coordenador do curso de filosofia da Unisantos. Boa tarde, padre Castilho.
Boa tarde a todos.
Também presente no nosso estúdio, a médica e advogada doutora Neuza Maria Esteves Bittar, da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil e professora de Medicina Legal da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília. Boa tarde, doutora Neuza.
Boa tarde.
Gostaria de agradecer a presença de todos. Bom, para começar nossa mesa redonda, doutora Neuza, eu gostaria que a senhora começasse explicando qual é o papel da Comissão de Bioética.
Bem, a Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da OAB se preocupa com toda a ética da vida. Todas as situações antigas, como no caso a que hoje vamos discutir, ou situações novas, são analisadas pela bioética e essa análise que vai servir de base para que o direito normatize essas situações.
Bom, a eutanásia é bem conhecida por todos, mas a ortotanásia é muito confundida. Qual é a diferença entre as duas?
Bem, originalmente, eutanásia tinha o significado de boa morte. Com o passar do tempo, esse significado foi alterado. Hoje, eutanásia significa antecipação da morte. Eu tenho uma eutanásia ativa por uma ação minha. Eu antecipo a morte injetando alguma substância, por exemplo, com uma atitude minha. Ou eu posso ter uma eutanásia passiva. Por exemplo, um paciente que está dependente de um respirador e eu retiro esse respirador. Então, algumas pessoas ficam na dúvida. Bem, mas você teve uma ação de retirar o respirador. A omissão é normativa, é o que a norma diz. A norma diz, eu deixei de fornecer um meio de sobrevivência. E com isso, eu antecipei a morte. Sempre eutanásia, hoje significa antecipação da morte. Pressupondo sempre... O processo de morte já se iniciou, mas eu antecipei. Na ortotanásia, eu não antecipo a morte. Ela vem a seu tempo. Vou dar um exemplo. Eu tratei esse paciente, eu fiz tudo o que ele precisava, eu dei assistência psicológica, eu ri junto com ele, mas infelizmente eu não tenho mais nada para usar. Por exemplo, ele tinha um câncer e o câncer voltou. Eu não tenho mais objetivos a serem atingidos, a não ser cuidar desse paciente, da parte psicológica, da dor, dar conforto a ele, é o dever de cuidar. Então, na ortotanásia, eu apenas adequei a minha terapia a esse paciente.
E sob o ponto de vista jurídico, também existe alguma diferença?
Sim, porque a eutanásia no Brasil é crime. Não existe eutanásia no Código Penal. Qualquer caso que possa acontecer de antecipação da morte está enquadrado no artigo 121, matar alguém, talvez, dependendo do caso, na forma privilegiada, onde há uma redução de pena de um sexto a um terço. Mas eutanásia, em qualquer das formas, ativa ou passiva, é crime no Brasil.
E a ortotanásia, ela é considerada crime?
É um indiferente penal, porque eu não antecipei a morte. Eu apenas reconheci que a minha onipotência de médico falhou.
Bom, girando a mesa, padre Castilho, na posição da igreja, a eutanásia também é condenada. Mas a partir do Papa Pio XII, a ortotanásia começou a ser aceita pela igreja. E por que aceitar a ortotanásia e condenar a eutanásia?
A ortotanásia, ela é você acompanhar o paciente no seu processo rumo à morte. Então não há aí um problema de uma interferência, como a doutora Neuza disse, a suspensão dos cuidados médicos que já esgotaram seus recursos. Então, vamos dizer assim, o médico ou os acompanhantes fazem o que é possível para garantir ao paciente os últimos dias ou momentos com tranquilidade, com serenidade, com o máximo conforto, para que possa terminá-los de maneira serena, tranquila e boa. Com respeito à eutanásia, a posição da Igreja é um pouco mais matizada. Nós não aceitamos a eutanásia de forma ativa, ou seja, não podemos interferir causando ativamente a morte. Podemos, isso sim, suspender, na visão da Igreja, os métodos extraordinários de manutenção da vida, deixando que a natureza siga o seu curso. Penso que aqui, como padre, como teólogo, não tenho condição de determinar quais são os meios normais de manutenção da vida ou os meios extraordinários, meios que fogem ao cotidiano do cuidado médico. Isso aqui, gostaria até de saber se a doutora Neuza vê alguma diferença, né, do ponto de vista médico, entre meios ordinários e meios extraordinários de manutenção da vida. Não sei.
Bom, e deixar morrer um paciente também não seria considerado um pecado para a Igreja?
De novo, volta a essa reflexão sobre os meios, né? Não posso deixar de ministrar os meios cotidianos, normais, do cuidado médico. Posso deixar de ministrar algum meio extraordinário, custoso, difícil de localizar, né? E fazendo isso, suspendendo o uso desses meios extraordinários, então não é considerado pecado. Pecado é a interferência ativa no sentido de abreviar a vida, de antecipar a morte, não a suspensão do cuidado extraordinário da pessoa já em fase terminal.
O caso famoso da norte-americana Terry Schiavo, que estava em estado vegetativo já há 15 anos. No caso dela, foi aplicado a ortotanásia ou a eutanásia?
Bem, eu vou começar respondendo para o padre Castilho. Meio ordinário seria um meio comum de sobrevivência, de alimentar, hidratar. Meio extraordinário seria um respirador, por exemplo. Mas é muito difícil dizer o que é meio ordinário e o que é meio extraordinário em cada caso. Se nós analisarmos a Terry Schiavo, ela tinha morte cerebral, mas ela não estava em coma, ela estava acordada, tinha alguns reflexos, por acaso ela não deglutia, mas ela poderia estar deglutindo, e ela não usava nenhum meio extraordinário, tinha que dar apenas alimentação por sonda. Quantas pessoas não se alimentam por sonda? Então, se eu analisar dessa maneira, foi retirado o meio ordinário, porque ela respirava normalmente, ela esboçava algum sorriso, quer dizer, ela estava acordada, mas não estava consciente. E o que foi tirado foi o meio ordinário. Eu diria que foi eutanásia mesmo, no caso dela, crime mesmo, para a nossa legislação. Em relação essa discussão do meio é muito complicada. Porque, dependendo do caso, um meio que seria extraordinário em si, eu posso encarar como ordinário para aquele caso. Por exemplo, no caso da menina de ouro do filme, que ela fica no respirador porque ela não consegue respirar normal. É um meio extraordinário, mas para ela, para aquele caso, é um meio ordinário de manutenção. Eu estou suprindo apenas o que foi lesado. Ela estava consciente. Então, é muito complicado analisar o que é ordinário e o que é extraordinário.
E confira no próximo bloco. Qual a relação do médico quando o paciente requer a ortotanásia. Como é a relação entre médico e paciente? O Mesa Redonda volta em um minuto.
Espaço Senac. Dicas e informações.
O sono é fundamental para a nossa saúde. O recomendado é dormir 8 horas por dia. Se você sofre de insônia, evite ingerir cafeína, comum no café, mate, chás e refrigerantes.
Coma pouco à noite. Se possível, transforme o seu quarto em um local tranquilo. Fazer relaxamento antes de dormir também ajuda a descansar o corpo.
Torne este sonho uma realidade.
Espaço Senac. Dicas e informações.
A osteoporose é uma doença que leva ao enfraquecimento dos ossos. Se você está entrando na menopausa, fique atenta. A osteoporose costuma aparecer mais em mulheres e nesta fase da vida.
Exercícios físicos, sol pela manhã e dieta rica em cálcio e vitamina D ajudam a prevenir a doença. Mas procure o seu médico antes de tomar qualquer medida.
Com pequenos cuidados, a sua saúde é preservada.
E voltamos com o Mesa Redonda, discutindo a ortotanásia, com o padre Antônio Paulo Ferreira de Castilho e com a médica advogada doutora Neuza Maria Esteves Bittar. O direito à ortotanásia já é garantido por lei nos Estados Unidos, Canadá, França e outros países. No Brasil, apenas no estado de São Paulo tem uma lei que regulariza esta prática. Doutora Neuza, esta lei tem chance de se tornar federal?
Essa lei estadual, que é de 1999, foi o Mário Covas que sancionou, inspirado talvez pela própria situação que ele estava passando, diz respeito ao paciente, ao direito do paciente de aceitar ou recusar um tratamento. Isso é o normal, porque nenhum tratamento médico é feito sem o consentimento do paciente, senão ele se torna um ato ilícito. Isso já existe na prática médica, é o respeito à autonomia do paciente, o respeito ao direito dele morrer em casa. O que não existe de normatização são situações olhadas pelo lado do médico, isentando o médico de responsabilidade nesses casos em que há essa opção do paciente. O CRM, o Conselho Regional de Medicina, está discutindo essas situações.
E a OAB, como estão as discussões desse tema?
A OAB aguarda pelo seguinte, as situações que necessitam de definição médica vão servir de base para as decisões pelo lado do direito, para as normatizações. O direito não normatiza situações não definidas, situações onde ainda não há um consenso. Quando houver esse consenso, é que o direito vai analisar e vai normatizar essas situações. Então, esse consenso primeiro tem que partir da área médica. E qualquer discussão a respeito de morte tem que trazer critérios firmes, inquestionáveis e irreversibilidade, porque não dá para voltar atrás. Aquela história de morte, parada cardiorrespiratória, não é bem assim agora. O processo tem que ser irreversível. Se for morte cerebral, irreversível, com critérios inquestionáveis. Aí é que o direito vai poder normatizar.
E quando um paciente ou a própria família vem procurar um médico já para propor a ortotanásia, qual é essa relação entre o médico e o paciente?
Na realidade, não há uma proposta da ortotanásia, é o desenvolvimento do caso que leva a isso. É muito difícil, principalmente, se analisarmos o lado do médico. É difícil para o médico novo, porque ele aprende a tratar e a curar, mas ele não aprende a conviver com a morte. Quando eu era recém-formada, participei de um caso que foi internado na enfermaria onde eu estava, de uma paciente em fase final de um câncer, e a equipe tinha definido que só daria analgésico. Eu fiquei muito revoltada. Quando a equipe chegou para passarmos visita, eu tinha dado tudo o que a paciente precisava. Ela estava com sangue, ela estava com soro. O grupo decidiu o seguinte: eu ainda não tinha maturidade para entender a decisão deles, que era apenas de confortar, de tirar a dor. Então me autorizaram a tratar esse caso até o final. Só que só eu trataria dela para poder sentir o que aconteceu. E realmente, com o evoluir do processo, tudo o que eu fiz não adiantou nada. E no final eu entendi que tudo o que eu dei a mais, eu, na realidade, eu alimentei o câncer dela, porque era hora de parar. Eu aprendi que existe uma coisa chamada adequação terapêutica.
E, Padre Castilho, neste caso, o que a igreja... Como a igreja analisa esse caso? Se uma família pede um conselho, qual é a orientação da igreja?
A orientação da igreja é sempre assim. Em primeiro lugar, tentar salvar a pessoa. Quando isso não é mais possível, a situação já é irreversível, como foi muito bem explicado pela doutora Neuza, então pode-se suspender os tratamentos seguindo sempre o juízo médico, né? Como leigo no assunto, é um pouco difícil assim, avaliar o que pode, o que deve, o que não pode, o que não deve ser aplicado, submetido ao paciente. A família deve ter também assim uma consciência clara do que significa tomar uma posição dessas diante de Deus e diante dos demais parentes e amigos, né? A responsabilidade acaba sendo um pouquinho, pelo menos a responsabilidade pessoal, talvez não responsabilidade jurídica, né? Mas a responsabilidade pessoal acaba sendo da família, que deve, portanto, estar preparada para assumir. Acho que o pano de fundo é uma convicção de que a morte é uma realidade que afeta a todos, a vida inocente deve ser preservada e, na medida do possível, salva, e que, diante de Deus, somos todos responsáveis pelas escolhas feitas, né?
Mas, no caso da igreja, que muito se acredita em milagres, que as pessoas possam ser curadas por Deus, aí como é que a igreja faz essa separação?
A gente acredita em milagres, né? Até esperamos milagres em alguns casos, mas a liberdade de Deus não é a nossa liberdade, o tempo dele não é o nosso. Nós trabalhamos com a avaliação inteligente e racional dentro de critérios técnicos e científicos de cada área. Então é a partir disso que tomamos as decisões, né? Não podemos aguardar de Deus algo extraordinário, devemos, portanto, tomar decisões a partir daquilo que é conhecido racionalmente e cientificamente. É dentro disso que tomamos decisões. Não tomamos decisões, vamos dizer assim, apoiadas numa esperança de milagre que talvez não ocorra.
E, doutora Neuza, no caso da Terry Schiavo, houve uma briga judicial, porque os pais dela não queriam que desligasse os aparelhos e o marido sim. Como é que a OAB vê esse papel, essa briga judicial? Quem tem o poder?
Aqui no Brasil não é possível essa briga judicial, porque não existe... A eutanásia para nós não existe, ela é crime. Lá não. Lá a eutanásia está normatizada. O que ocorre no Brasil é o contrário. As pessoas cuidam dos seus doentes aqui no Brasil. O único caso que nós tivemos notícia de uma tentativa de briga judicial foi a respeito de um menino, onde o pai queria que desligasse um aparelho, isso foi um ano atrás. E a mãe não quis e realmente não foi desligado, nem seria possível aqui no Brasil. Porque o Brasil passa por um problema um pouquinho diferente. Nosso grande problema é o que nós chamamos de mistanásia, isto é, a morte antes do tempo por falta de atendimento, a morte em condição miserável. O problema do Brasil não é a eutanásia. O problema do Brasil é a morte sem atendimento, é a mistanásia.
E não perca no próximo bloco a questão da ortotanásia no Código Penal.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Para evitar ratos e baratas em casa, mantenha as latas de lixo bem tampadas. Coloque sempre os restos de comida embrulhados em sacos plásticos ou jornais.
E não se esqueça de guardar os alimentos em potes de vidro, metal ou plástico, sempre bem fechados. Mantendo a casa limpa, você está evitando o aparecimento de insetos e ratos.
Lembre-se, a qualidade de vida começa em sua casa.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Sempre que você for preparar algum alimento, atenção para não contaminá-lo com micróbios causadores de doenças.
Pessoas com feridas nas mãos ou nas unhas, o popular unheiro, devem procurar um médico, pois ao cozinhar podem infectar o alimento, provocando surtos de diarreia, às vezes graves.
Higiene e alimentação, uma dupla saudável.
Voltamos com o Mesa Redonda, discutindo a ortotanásia, com o padre Antônio Paulo Ferreira de Castilho e com a médica e advogada doutora Neuza Maria Esteves Bittar. A ortotanásia está incluída em um artigo referente ao homicídio no Código Penal. Isso deveria ser reformulado?
A ortotanásia realmente está incluída como ortotanásia no parágrafo 3º do anteprojeto do novo Código Penal que está para ser votado. Isso me preocupa, porque se a ortotanásia não antecipa a morte, apenas há um curso natural, ela não poderia, esse parágrafo novo não poderia estar incluído no artigo 121 do Código, cujo caput é matar alguém, porque os parágrafos têm que ter relação com o cabeçalho. Na realidade, se está incluído ali, a tentativa de normatização é da eutanásia e não da ortotanásia. Senão, isso deveria estar, pelo menos, na omissão de socorro, não no artigo sobre homicídio.
Bom, Padre Castilho, na sua opinião, agora como padre, como professor, os brasileiros estão prontos para aceitar a prática da ortotanásia?
Difícil de dizer, né? O nosso povo tem, assim, um cuidado muito grande, pelo menos a gente vê isso em várias camadas da população, com as pessoas mais velhas, mais pobres, mais fracas, né? Sofrem desse problema muito grave, que é a falta de cuidados médicos, a falta de recursos para os seus cuidados. Agora, poderia ser feito uma campanha visando a distinguir bem a ortotanásia da eutanásia. A eutanásia é sempre uma medida ativa, né? Agora, a ortotanásia é, no fundo, buscar uma condição de morte, vamos dizer assim, serena, confortável para o paciente, né? Então, penso que nós deveríamos trabalhar com o povo para que ele tivesse condições de decidir, né? Então, toda uma formação, uma educação que deveria ser proporcionada ao povo. Educação na fé, preocupado com a minha missão de pastor, de padre, e educação, vamos dizer assim, racional, educação científica, de modo que tivesse mais condições de avaliar os problemas.
Nesse caso, a Igreja não se contradiz um pouco na questão do milagre, da existência do milagre, mas de aceitar a morte natural da pessoa?
Não, né? Porque se o milagre existe, é algo que não nos cabe programá-lo. Então, não podemos, vamos dizer assim, construir a vida em cima de uma, não digo de uma ilusão, mas de algo que é inesperado, né? Algo completamente inesperado. Construímos a vida em cima das realidades concretas que nós temos, né? Vida, morte, trabalho, lazer, ciência, desconhecido, né? Então, é em cima daquilo que nós vemos, conhecemos, avaliamos, né? Comparamos, em cima disso é que nós podemos colocar, vamos dizer assim, os projetos e as decisões nossas. Não em cima de algo que escapa de nosso controle e que nem sempre, ou em geral, não ocorre.
E na sua opinião, doutora, os brasileiros estão preparados para a ortotanásia?
Eu acho um tema um pouco perigoso ainda, porque, veja, como eu expliquei, eu tenho que, para propor uma situação dessas, eu tenho que falar e ter certeza. Todos os meios se esgotaram. Agora, eu perguntaria, o que que são todos os meios em São Paulo, no Einstein, no Sírio-Libanês, e o que que são todos os meios no interior do Piauí? Eu acho a situação... Enquanto não houver uma igualdade de acesso aos meios de tratamento e de diagnóstico, eu acho que não dá para ser generalizado através de uma lei.
Bom, gostaria de agradecer a participação da doutora Neuza, agradecer a participação do Padre Castilho. O nosso programa hoje falou sobre a ortotanásia. Nós gostaríamos de agradecer a audiência. Eu sou Luciana Moledas e o Mesa Redonda teve a produção de Alberto Ferreira, Beatriz Luciano, Daniela Rezende, Milena Henrique, Rafael Batalha e Robson Tadeu. Até o próximo programa.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.